Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares aprovam regulamentação da profissão de paralegal.
Plano Nacional de Educação ainda repercute entre deputados.
Câmara quer sustar norma do Executivo sobre estágio probatório.
Nota técnica do Ministério do Planejamento, publicada em 2012, determina que se considere suspenso o estágio probatório em todas as hipóteses de afastamento do servidor público.
Mas está em tramitação na Câmara projeto de decreto legislativo que visa revogar a norma do Executivo.
O repórter Tiago Marcel traz mais detalhes sobre o assunto.
Parlamentares pretendem sustar a norma do Ministério do Planejamento que suspende em todas as hipóteses o estágio probatório para os servidores que estão de licença. Pela norma, o estágio probatório será suspenso, inclusive, durante licenças maternidade e para tratamento da própria saúde dos servidores. A suspensão da norma foi sugerida pelo deputado Paulo Rubens Santiago, do PDT de Pernambuco, por meio do projeto de decreto legislativo em tramitação na Câmara dos Deputados. O estágio probatório é o período inicial de 3 anos em que o servidor público será avaliado para determinar a efetivação ou não no cargo para o qual foi nomeado. Em nota técnica, o Ministério do Planejamento justifica que o objetivo de suspender o estágio probatório é não prejudicar a avaliação dos servidores afastados. Atualmente, o regime jurídico dos servidores públicos federais determina a suspensão do estágio probatório somente nos casos de licenças por motivos de doença em pessoa da família, por motivo de afastamento do cônjuge e para atividade política. E nos casos de afastamentos para servir em organismo internacional de que o Brasil participe e participação em curso de formação. Para o deputado Paulo Rubens Santiago, a aprovação do projeto corrigirá diversas injustiças que estão acontecendo pelo país, desde a aprovação da norma técnica pelo Ministério do Planejamento.
O nosso projeto ele repara uma injustiça que está sendo praticada desde a interpretação dessa nota técnica e é por isso que nós queremos a aprovação da matéria.
A norma foi editada após licença de servidor público que ficou afastado por mais de 1 ano durante o período de estágio probatório e mesmo assim continuou a ser avaliado, já que a licença não interrompeu o estágio. A proposta segue para análise nas comissões de trabalho, de administração e serviço público e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Em seguida, deverá ser votada pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Tiago Marcel.
Economia.
Entrou em vigor no mês de junho a lei que estabelece o piso salarial de R$ 1.014 para agentes comunitários de saúde e de combate a endemias.
Ao defender que o Congresso priorize os debates sobre direitos trabalhistas, Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, espera que a Câmara consiga aprovar mais projetos em defesa do trabalhador brasileiro.
Há um movimento forte do patronato para precarizar direitos trabalhistas. Então, nós, da bancada que busca representar os interesses dos trabalhadores, damos uma batalha constante, como foi para conquistar o piso salarial de agentes de saúde e combate a endemias, e como vai continuar sendo. A jornada semanal de 40 horas, que muitos países do mundo já praticam, e a garantia desse projeto que está tramitando aqui há mais de uma década de 30 horas para o pessoal da enfermagem.
Chico Alencar afirmou ainda que a aprovação desses projetos vai contribuir com o desenvolvimento do país, além de dar mais dignidade aos trabalhadores.
Desenvolvimento regional.
Na avaliação de Roberto Brito, do PP, a população brasileira, especialmente a nordestina, precisa aprender a conviver com a seca, já que, segundo ele, a ação climática tende a piorar nos próximos anos.
O deputado elogiou as ações do governo da Bahia para amenizar os efeitos da estiagem.
Um investimento recorde está sendo aplicado na construção de cisternas e adutoras em diversas regiões, o que tem ampliado o acesso à água e contribuído de maneira fundamental para a promoção do desenvolvimento socioeconômico da região. Importantes obras foram realizadas, como a adutora do São Francisco, né, beneficiando mais de quase 350 mil pessoas em 16 municípios, lá na região de Irecê. E destaco também a adutora do Algodão, que beneficia em torno de 250 mil pessoas na micro-região de Guanambi.
Roberto Brito destacou que o governo baiano está também ampliando o acesso à água e ao sistema de esgotamento sanitário de todo o estado.
Terminou no dia 2 de agosto o prazo previsto pela Política Nacional de Resíduos Sólidos para que os municípios acabem com os lixões e implantem os aterros sanitários. Mas, na prática, muitas cidades ainda não conseguiram cumprir a legislação.
Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo, destacou que a Câmara dos Deputados tem acompanhado a implantação da política de resíduos sólidos.
Nós estamos fazendo um trabalho sistemático na Câmara, através de seminários, para acompanhar a sua implementação. Nós sabemos que no Brasil nós temos legislação, mas nós precisamos de ter um grau de consciência, informação, mobilização para que ela seja colocada em prática. Nós não podemos mais destinar para os aterros os resíduos. Agora serão os rejeitos, aquilo que não tem mais jeito. Implementar a Política Nacional de Resíduos é um compromisso com o meio ambiente e com a geração de empregos.
Arnaldo Jardim lembrou que mais de 300 mil brasileiros são catadores de latas de alumínio e sobrevivem da atividade, o que comprova que o reaproveitamento de resíduos pode gerar renda.
Agricultura.
A ONU estabeleceu 2014 como o Ano Internacional da Agricultura Familiar em reconhecimento à contribuição do setor para a segurança alimentar e para a erradicação da pobreza no mundo.
Em defesa do agricultor familiar, Pedro Eugênio, do PT de Pernambuco, cobrou maior empenho dos parlamentares para aprovar matérias que fortaleçam o segmento.
Temos, por exemplo, agora a luta a favor do aumento do orçamento para o Programa Nacional de Habitação Rural. As entidades no campo ligadas aos trabalhadores rurais conseguiram superar neste ano todas as metas do governo federal, do Minha Casa Minha Vida, e, portanto, já mostram que tem capacidade de fazer muito mais habitações rurais de qualidade com custos reduzidos. E para isso nós precisaremos aumentar o orçamento.
Pedro Eugênio cobrou ainda do governo federal o fortalecimento das linhas de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, como o Pronaf Mulher, Pronaf Jovem e o Pronaf do Semiárido.
Transportes.
O estado das rodovias federais no Brasil, principalmente o trecho da BR-101 que liga a capital do Rio de Janeiro ao Espírito Santo, preocupa Paulo Feijó, do PR Fluminense. Segundo ele, após 6 anos de concessão, somente 10% da extensão da rodovia foi entregue duplicada.
O parlamentar lamenta que diariamente ocorram no trecho acidentes com vítimas fatais ou feridos. Ele cobrou da agência fiscalizadora que a concessionária responsável cumpra o contrato.
E a lentidão com que essas obras estão acontecendo nos deixa bastante preocupados. Então eu faço uma cobrança e tenho feito rotineiramente à Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, que é a agência reguladora que tem a obrigação de fiscalizar, de cobrar da concessionária Autopista Fluminense a execução desse cronograma de obras. Mas, infelizmente, a concessionária ignora os compromissos contratuais e ela está fazendo o que quer no planejamento e na execução dessa obra.
Segundo Paulo Feijó, de 2008, ano da outorga da concessão da BR-101 à empresa Autopista, até o ano de 2013, ocorreram 4.915 acidentes na BR-101, apenas no trecho que corta a cidade de Campos.
Nessas eleições, o meu candidato a deputado vai ser alguém parecido comigo, alguém com ideias que eu compartilhe. Por isso, eu quero encontrar um candidato que me represente por meio de propostas, atitudes e formas de atuar. Afinal, a qualidade de nossos políticos e das nossas leis depende de uma escolha consciente de todos nós, eleitores. Pesquise, conheça, vote. Quando o seu deputado é eleito, você também é. Uma campanha pela valorização do voto. Câmara dos Deputados.
Educação.
O Plano Nacional de Educação é um marco na história do Brasil, na opinião de Edmar Arruda, do PSC do Paraná. O deputado acredita que mais recursos para o setor vão ajudar a atrair um maior número de pessoas interessadas em ingressar na carreira do magistério.
Nós vamos ter recursos para investir na educação aonde tem que ser investido, que são nas pessoas, que são nos profissionais. Nós precisamos fazer com que o estudante, lá na sala de aula, ele comece a desejar ser professor. E para que ele faça isso, essa profissão tem que ser valorizada não só valorizado no aspecto da missão de ser professor, mas também financeiramente. Porque hoje você vai numa sala de aula, as pessoas querem ser médico, as pessoas querem fazer concurso para um cargo público especial federal, né? Mas ninguém levanta a mão quando você pergunta para ser professor.
O deputado é também autor da proposta de emenda à Constituição que estabelece a meritocracia como um dos princípios do ensino público brasileiro, que, segundo ele, também vai contribuir para a valorização dos professores.
A meritocracia, no entendimento de Edmar Arruda, vai garantir mecanismos de retribuição pelo desempenho dos professores. Dessa forma, ele acredita que será possível criar um ambiente de estímulo à produtividade dos docentes da rede pública.
O Plano Nacional de Educação estabelece 20 metas a serem cumpridas nos próximos 10 anos. Entre as diretrizes, Afonso Florence, do PT da Bahia, destacou a previsão de gastos de 10% do Produto Interno Bruto para o setor, além da erradicação do analfabetismo e o aumento de vagas em creches de todo o país.
O deputado também elogiou o empenho do governo federal para melhorar a educação pública no Brasil e ressaltou quais serão as próximas ações realizadas no país, em especial na Bahia.
E agora lutamos na Bahia pela criação da Universidade Federal do Nordeste, da Universidade Federal da Chapada Diamantina, da Universidade Federal do Sudoeste da Bahia e da Universidade Federal da Serra Geral. Além disso, estamos num processo de reformulação do ensino médio, com uma tendência a trabalhar os conteúdos a partir de áreas temáticas e não apenas das disciplinas estrito senso. E estamos ampliando a oferta de cursos profissionalizantes.
Afonso Florence frisou ainda que a oferta de cursos profissionalizantes em todo o país aumentou consideravelmente nos últimos anos. Segundo ele, a Bahia possuía apenas uma escola técnica federal e hoje o estado já conta com 20 unidades.
Bom dia, turma. Hoje vamos conversar sobre política.
Professora, é verdade que para ser deputado federal é preciso ter 21 anos?
É sim, Carlinhos. Mas estudante também pode ser parlamentar.
Sério? Como assim?
Qualquer estudante do Brasil pode ter uma ideia legal para ajudar as pessoas. E uma ideia assim pode virar um projeto no Câmara Mirim.
Câmara Mirim? Que é isso?
Você pode mandar o projeto para o plenarinho. Se ele for um dos três melhores, você vai ser convidado para ir a Brasília defendê-lo na Câmara dos Deputados.
Que legal, hein, professora? Acho que eu tenho uma ideia fera.
Sério, Carlinhos? Então, mãos à obra.
Envie sua ideia para o plenarinho e participe do Câmara Mirim 2014. Os autores das três melhores ideias vão a Brasília com tudo pago para defender sua proposta no plenário da Câmara. Você pode se inscrever pela internet até 5 de setembro. O endereço é plenarinho.leg.br.
Saúde.
Como coordenador da Frente Parlamentar Mista em Defesa das Comunidades Terapêuticas, Eros Biondini, do PTB Mineiro, ressaltou que existem no país cerca de 2.000 entidades regularizadas.
Segundo ele, 80% dos dependentes químicos do país fazem tratamento de reabilitação nesses centros. O deputado observou que a Frente Parlamentar ajudou a dar visibilidade às instituições.
E com o advento da Frente Parlamentar em Defesa das Comunidades Terapêuticas, nós tiramos da marginalidade essas instituições que têm feito, inclusive, o papel que o governo faria ou deveria fazer, que é de acolher e encaminhar para a recuperação nossos jovens que estão no vício do crack, da cocaína, da maconha ou qualquer outro tipo de vício. E acolhendo e encaminhando para as comunidades terapêuticas, nós estamos, através da Frente, buscando maior apoio no investimento para as vagas sociais, no financiamento das vagas pelo poder público e também no investimento na estrutura das comunidades terapêuticas.
Eros Biondini ressaltou que as comunidades terapêuticas precisam de reformas, ampliação e de melhores condições para aumentar o número de vagas para atender aqueles que precisam de tratamento.
Dados do Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, mostram que o Brasil registra a morte de 68 mulheres a cada 100 mil partos. Na tentativa de reduzir a mortalidade materna, o Brasil assinou acordo com a ONU para chegar ao índice de 35 óbitos por 100 mil nascimentos até 2015.
Para João Ananias, do PCdoB do Ceará, é inadmissível que mulheres continuem morrendo na fase final da gestação ou logo após o parto.
É uma das maiores vergonhas que podemos conviver com ela. É uma mulher, né, que tem a propriedade da gestação e do parto, o que garantiu e garante a perpetuação da nossa espécie, ela morrer por conta disso. E muitas vezes morre por causas evitáveis, já que 95% das mortes maternas derivadas da gestação ou do parto são evitáveis.
João Ananias salientou que já tramitam no Congresso Nacional várias propostas para contribuir com a redução da mortalidade materna.
As obras do Hospital Regional de Dourados devem ser licitadas ainda em 2014. Segundo Marçal Filho, do PMDB sul-mato-grossense, o centro hospitalar vai atender não só a segunda maior cidade do estado, mas também os municípios da região.
Coloquei uma emenda de bancada para a construção do Hospital Regional de Dourados, obtive o compromisso do governo do estado de dar também uma contrapartida em relação a isso, recursos somados da ordem de mais de 40 milhões de reais para o início dessa obra, que deve acontecer ainda este ano. Teremos um hospital regional de Dourados com cerca de 250 leitos, atendendo todas as especialidades, e não atendendo apenas Dourados, mas atendendo Juti, Carapó, Laguna, Carapã, Amambaia, Maracaju, Itaporã, Douradina, Rio Brilhante, Fátima do Sul, Vicentina, Jataí, Deodápolis, Glória de Dourados e muitos outros municípios da faixa de fronteira, da região Cone Sul do Mato Grosso do Sul, da região da Grande Dourados.
Marçal Filho defende uma atenção maior à saúde em todo o estado de Mato Grosso do Sul como forma de melhorar a qualidade de vida da população.
Justiça.
A Câmara aprovou proposta que regulamenta a profissão de paralegal, uma opção para quem é formado em direito, mas ainda não tem registro de advogado.
Como tramita em caráter conclusivo, se não houver recurso para apreciação em plenário, o projeto que modifica o Estatuto da Advocacia será analisado pelo Senado.
Saiba mais sobre a iniciativa na reportagem de Marcelo Larcher.
O autor da proposta, deputado Sérgio Sveiter, do PSD do Rio de Janeiro, salientou que a figura do paralegal já existe em outros países e pode ser alternativa para os quase 5 milhões de bacharéis em direito que estão fora da advocacia atualmente.
Ele pode trabalhar ajudando o advogado em pesquisa, ele pode trabalhar ajudando o advogado, por exemplo, a ter uma audiência ou um julgamento no tribunal, preparando a documentação necessária para o advogado poder estar apto a fazer a defesa oral ou audiência. Como a justiça hoje caminha a passos largos para ser uma justiça eletrônica, ele pode ter especialidade nessa parte de informática para ajudar, por exemplo, a digitalizar as petições.
A proposta original previa a inscrição do paralegal sem limite de tempo, mas o relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, deputado Fábio Tradi, do PMDB do Mato Grosso do Sul, fixou em negociação com a OAB o prazo em 3 anos para a atividade. Após esse período, o bacharel em Direito precisa ser aprovado no exame da OAB para continuar trabalhando nessas funções.
É muito importante destacar que paralegal não é advogado, logo não exerce, não pode executar nenhum ato privativo da advocacia. Não pode peticionar sozinho, ele não pode fazer sustentação oral, quer dizer, então não há invasão, portanto, nem usurpação das funções atribuídas constitucionalmente aos advogados.
Pela proposta, o paralegal poderá exercer as mesmas atividades do estagiário em advocacia, que pode trabalhar na área desde que seja em conjunto com o advogado e sob sua responsabilidade. Para o deputado Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, que considerou a proposta inócua, ela não ataca a raiz do problema, que é a obrigatoriedade do exame da ordem para o exercício da advocacia.
Esse projeto é uma tentativa de apaziguar um problema que não emerge. Esse problema não existe porque eu quero ser paralegal e não quero ser advogado. Não. A raiz desse problema é que quem não passou no exame da ordem está no limbo. E o limbo não existe nem na doutrina católica mais.
A atividade de paralegal prevista no projeto já é adotada no Canadá, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher.
Segurança Pública.
A população brasileira cobra redução dos índices de violência no país. Para alcançar a meta, Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, entende que é imprescindível criar políticas que integrem os direitos humanos e a segurança pública.
Com o intuito de reverter o quadro de violência, a parlamentar apresentou o projeto de lei que pretende melhorar a segurança da população. Ela explica o objetivo da iniciativa.
Institui a Lei Geral da Perícia Oficial de Natureza Criminal e trabalha a atividade técnico-científica na realização dos exames necessários para que as investigações deem frutos e esclareçam efetivamente os fatos criminais.
Outra proposta apresentada por Maria do Rosário pretende tipificar os crimes de ódio e intolerância e cria mecanismos para coibi-los. Ela ressalta a importância de combater todos os tipos de discriminação que ferem os valores democráticos.
Qualquer pessoa, qualquer que seja a sua identidade, ela deve estar protegida de qualquer crime de ódio e de intolerância, que é aquele que ataca alguém pela natureza, pela sua identidade, pelo que ela é, e não deixará de ser. Então, neste sentido, aprovarmos uma matéria como essa também faz com que o Brasil seja mais humano, mais justo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Eu sou Paulo Gonçalves. Boa noite a todos.
Eu sou José Carlos Andrade. Uma ótima noite a você e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.